Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o universo dos chocolates, em especial aqueles chocolates feitos desde a árvore até a barra de chocolate, né, conhecido como treat to bar, ou aqueles chocolates feitos a partir de amêndoas selecionadas, os chamados Bean to Bar. Bom, pessoal, a gente está diante de uma nova safra de cacau. A safra temporã está começando agora, vai até quase o final do ano, depois a gente entra no, na nossa safra principal. E a gente está diante de um ano, né, depois de 2024 principalmente, a gente está diante de um ano de muitas oportunidades. Os preços do cacau continuam bem altos, né? E é diferente do ano passado, afinal de contas, esse ano a gente vai pegar o preço numa safra que está começando, numa safra que tem tudo para se beneficiar, né? Com os produtores rurais se beneficiando de bons preços. Mas a gente precisa entender dois pontos. Um ponto é o Brasil tem uma missão de aumentar a produtividade de cacau. A gente quer voltar a retomar a nossa produtividade e ter aquela pujança do passado. A gente já foi um dos principais, né, ou principal produtor de cacau do mundo. E hoje em dia a gente está aí precisando retomar, né, esse protagonismo que foi tomado ali pelos países africanos. E a gente sabe muito bem que esses preços atuais são em decorrência desse fato, né? Os produtores lá da África tiveram problemas de manejo, problemas fitossanitários, problemas sociais, problemas climáticos, enfim, problema não faltou lá na África para abalar os preços, né, da forma que abalou, tanto que chegou até quase, né, chegou até quase 13 mil dólares em Nova York. Enfim, temos assunto para falar e vamos falar então sobre manejo, produtividade, qual que é o caminho para aproveitar de fato esse ano que se desenha 2025, uma nova safra. Para isso estamos aqui com Juliane Lemos, lá da Maneje Bem. Juliane, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas, ao do Grão à Barra Podcast.
Eu agradeço a oportunidade, é uma satisfação conversar com vocês, principalmente sobre essa cadeia produtiva tão importante, né? E que nós da Manage Bem temos um carinho especial pela produção de cacau.
Bom, antes da gente entrar de fato no assunto, né, aproveitar esse momento do início de uma nova safra, vamos contar um pouquinho da história da Manage Bem. Juliane, conta pra gente como que nasceu a sua empresa.
A Manage Bem, esse ano, completou seus 7 anos de vida. A gente nasceu com um propósito muito claro de ajudar produtores familiares, de conectar esses produtores familiares a técnicos e empresas em torno de uma agricultura mais sustentável. Então, a ideia surgiu quando eu e a minha sócia trabalhávamos em consultoria agrícola, e entendemos que poderíamos auxiliar muito mais produtores por meio de tecnologia. E assim surgiu, né, o CNPJ da Manage Bem, com essa camada de entender o produtor, de ter essa escutativa junto com tecnologia para que pudéssemos, né, alcançar o maior número de produtores possíveis. E aí a gente criou, né, essa empresa que tem toda essa bagagem de soluções tecnológicas para aproximar do campo conhecimento técnico de uma forma simples, de uma forma acessível, e também coletar informações das cadeias produtivas a fim de melhor traçar planos de ação para ajudar a desenvolver, né, essas cadeias produtivas. Então hoje a gente já impactou diversas cadeias. E o cacau é uma das que a gente tem um carinho especial e é muito estratégico para a gente, né? Devido ao tamanho do impacto positivo que pode ser gerado, né, com o acompanhamento desses produtores, olhando aí questões ambientais, questões sociais, além das econômicas, né?
Bom, a gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil, muito complicado. Empreender no agronegócio, então, nem se fala. A gente tem um tanto de questões a serem resolvidas, né? Desde sustentabilidade até pontos, né, de insegurança jurídica. E eu fico imaginando, num setor ultra nichado como esse setor de apoio técnico, extensão rural, né, realmente ajudar o produtor rural, fico imaginando quais são os desafios, né, para entrar nesse tipo de setor, de empreender nesse tipo de setor. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, para conquistar, né, esse espaço, em especial para a cadeia do cacau, que é uma cadeia que durante muitos anos foi deixada um pouco de lado, né? Durante muitos anos não tinha muito, não tinha acesso à extensão rural, era muito pouquinha coisa, não tinha acesso a crédito, enfim, desafios imensos para essa cadeia. Como é que é empreender nesse nicho?
Olha, empreender no agro, especialmente com foco na agricultura familiar, exige paciência, escutativa, resiliência, persistência, né? Tem que ter um, a gente fala que é um carinho mesmo especial, porque o campo tem o seu tempo das coisas acontecerem, né? A transformação não acontece do dia para a noite. Como você bem iniciou aqui a nossa conversa, esse é um ano que se mostra potencialmente diferente dos anos anteriores, porque já se sinaliza uma transformação, né? Enfim, mas o campo tem o seu tempo e as coisas acontecem de uma forma mais gradativa, né? Ela não é uma transformação rápida. E para quem empreende, muitas vezes precisa, né, desse retorno mais rápido, né, do investimento que é colocado ali. No desenvolvimento da metodologia, da tecnologia, enfim. Eu acho que, particularmente, assim, o maior desafio é equilibrar, né, essas inovações tecnológicas com a realidade de quem está lá na ponta, né, que muitas vezes tem uma infraestrutura limitada, não tem acesso à internet. Você citou o crédito, né, um pouco acesso a crédito para fazer investimentos na propriedade. E aquela pitadinha da resistência a mudanças é natural, né, que aconteça e que precisa ter um jeito, né, de encaminhar as coisas para auxiliar nessa transformação digital, nessa transformação cultural, né, no agro. Então, levar a tecnologia para o campo, ela é tão importante quanto garantir que ela seja compreendida e aplicada de verdade, né? Então aí tem um desafio de quem empreende no agro, com certeza.
Com certeza. E as questões do agro, né? Muitas vezes, né, conversando com empresários, empreendedores, né, desse setor, a gente vê que os produtores rurais, assim como eles aderem, né, com muita satisfação aos manejos que dão certo, às tecnologias que fazem sentido, eles também fazem o mesmo quando percebem que uma determinada posição ou uma determinada tecnologia não é exatamente aquilo que foi prometido, né? A gente vê que principalmente as novas gerações, né, que estão cada vez mais ajudando aí, né, os pais, os avós, né, existe uma aceleração de adoção de tecnologias, mas ao mesmo tempo existe uma aceleração na seleção, né, dessas soluções, dessas tecnologias. Então, na sua vivência, na vivência da Maneje Bem, quais que foram os cases que chamaram a atenção, né? As experiências que vocês tiveram que chamaram a atenção, as soluções encontradas. E aí, para a gente ter um jeito de mensurar, né, aqui para o cacau, porque o cacau é a parte, né? De repente, a gente pode pegar um case de uma outra área que você tem atuado, a área de grãos, por exemplo, e fazer essa comparação com o cacau, né? Um case de grãos e um case de cacau. O desafio de um, o desafio de outro e as soluções. encontradas para cada um desses dois universos?
Ah, legal. É, na cadeia do cacau, a gente já atuou em diferentes frentes, né? Como a gente teve a satisfação de iniciar projetos na cadeia do cacau antes ali de 2020, 2019, a gente já tinha projetos, né, com empresas que exigem uma qualidade superior, né, do cacau. Isso nos forçou a fazer atuações em várias frentes com os produtores, né? Então, ali no sul da Bahia, a gente já capacitou produtores para preparo de bioinsumos, estruturamos diagnósticos para entender a realidade social e ambiental desses produtores. Ali, a gente fala, né, com muito carinho da cadeia do cacau, porque esses projetos que a gente conseguiu executar e tem ainda, né, outros projetos para se iniciar nessa região, uma região muito rica, e a gente conseguiu fazer parcerias muito bacanas, né? A gente fala riqueza de relacionamento, né, de pessoas que querem fazer acontecer e auxiliar esses produtores. Então, ali são projetos onde a gente consegue integrar assistência técnica presencial com uma ONG parceira, que é a OCT. E nosso uso das nossas ferramentas para organizar e sistematizar essa assistência técnica de forma remota e coletar dados, indicadores e trabalhar com essas informações. Tudo isso com um foco, né, muito grande na rastreabilidade desses produtos e na comunicação de impacto socioambiental, né? Também apresentar lá no rótulo, né, do chocolate. Da onde que veio, né, aquele cacau? Quem são aquelas famílias? Como é que é aquela realidade? E isso também faz a gente ver, né, com os nossos olhos, né, o quanto que isso agrega valor para o produtor, né, que consegue vender melhor também ali as amêndoas, enfim. Então, um caso que a gente gosta bastante de citar, né, são esses aí no sul da Bahia, e práticas. A observação, né, de práticas sustentáveis sendo implementadas, né, com o apoio aí do nosso time, o acompanhamento recorrente, a gente já conseguiu reduzir perdas, por exemplo, de podridão parda, na casa de 40%, né? Então, a orientação adequada, o acompanhamento, a disponibilização, né, de um conhecimento para que o produtor possa fazer os manejos adequados e assim poder comercializar melhor, né, a sua produção. Como eu iniciei essa fala com compradores, né, ali muito exigentes, né, de um cacau diferenciado, e isso gera mais renda para essa família, enfim. É um círculo virtuoso que a gente fala aí, né, dos cases aí com os clientes de cacau, né? A gente vê, você falou de grãos, né, mas a gente trabalha muito com agricultura familiar no geral, então a gente tem produtores de frutíferas, olerícolas, né, diversas cadeias produtivas que a gente trabalha, porque a gente desenvolveu a tecnologia para ser transversal, né, e atender o maior número de produtores possíveis. Então, o Impactus vem com essa camada de ser flexível e ajustar ao longo ali da cadeia produtiva das necessidades, né, tanto produção animal quanto vegetal. E a gente vê a diferença, né, quando a gente olha os outros projetos, né, que a gente tem com as demandas, né, do produtor ali da cadeia produtiva do cacau, onde há especificidades, né, para produzir um cacau de qualidade ali, uma amêndoa de qualidade. E aí é isso que faz a gente ter mais atenção, né, para esses produtores e conseguir agregar uma assistência técnica presencial. A gente vê a diferença, né, dos projetos onde a gente não consegue inserir ou não tem parceiros que atendam também a qualidade, né, do serviço que a gente preza para fazer com os produtores. Então, a gente tem uma percepção muito clara de locais onde a gente tem A combinação de uma assistência técnica presencial frequente, com a organização dessas informações todas de forma remota, e quando o técnico, né, não pode ir lá presencialmente, ele atende remotamente, não deixa esse produtor na mão. Isso faz a diferença, né, dos produtores estarem seguros, recebendo informação de qualidade e colocando em prática, boas práticas, né? Isso daí a gente colhe ali os frutos ao longo da safra, né? Com menos doenças, com melhor, manejo dessa planta e a orientação de, conduzir, né, essas plantas para produção, de longo prazo, né, que elas consigam produzir por mais vezes produtos melhores, né? Então, essa é a grande diferença que a gente vê aí, principalmente, nesses projetos que a gente tem no sul da Bahia.
Muito bom. Eu acabei citando, né, essa questão dos grãos de uma forma proposital, tá, pessoal? Porque eu acabo sempre fazendo um comparativo, né, desse ano fantástico que foi 2024 para o cacau. Só que isso pode ter acabado deslumbrando alguns produtores rurais que precisam ter um pouquinho de pé no chão, tá? Afinal de contas, a gente quando a gente compara com o setor de grãos, né, que é o nosso atual carro-chefe, assim como o cacau, né, já foi o carro-chefe em algum momento aqui da história do nosso país, atualmente, principalmente a soja é esse carro-chefe. E assim como o cacau, a soja já passou por preços elevadíssimos, tá? Problemas fitossanitários elevadíssimos, tá? A ferrugem asiática, no caso da soja, quebrou muita lavoura, quebrou muita gente, tá? Fazendo aqui paralelos, tá? De preços, de desafios fitossanitários, enfim, superados, e hoje a soja é o que é, né? Só que, por outro lado, pessoal, a soja, ela virou o que virou. Só que você precisa ter uma escala, né, para você produzir soja. Tem uma escala praticamente obrigatória ali que você precisa cumprir para ficar até mesmo rentável, né? Senão não vale a pena, é melhor investir em outro produto. Por que que eu estou explicando tudo isso? Porque a gente vê que o cacau está nesse caminho, né, de voltar a ter escala, e a gente precisa entender como é que está a gestão desses produtores de cacau. Como é que está o manejo desses produtores de cacau? E se eles entendem, e se eles possuem essa percepção de olhar para a história de outras culturas, como eles se resolveram para chegar num alto nível de tecnologia, como foi o caso da soja. Vamos olhar para o cacau. Os produtores de cacau, eles, Juliane, eles estão nessa compreensão, né? Estão nessa transição de compreensão de que estamos num momento específico para o cacau que pode mudar, e que é preciso ter um conhecimento de gestão, um conhecimento técnico para superar, né? Para aproveitar esse momento e superar os próximos desafios. A gente está, já dando passos importantes, nesse tipo de produtor. Pé no chão para o mercado de cacau.
A gente fala da soja ali, é o pacote tecnológico, né? Você tem que seguir aquela cartilha para ter aquele rendimento, né? E contar, obviamente, com questões climáticas e tudo mais, mas tem um protocolo, né, a ser seguido. E é interessante, né, na cadeia do cacau, que felizmente a gente tem visto, né, algumas mudanças culturais acontecendo. Muitos produtores hoje já se veem como gestores rurais, e isso é muito bom, porque o entendimento, né, de que é importante registrar as atividades num caderno de campo, seja ele físico ou digital, organizar os custos da produção, planejar como que vai ser a próxima safra, né? Qual vai ser a meta de produtividade da próxima safra e traçar planos de ação para atingir essa meta, né? A gente tem visto também a questão de organizações e movimentos, né, onde cooperativas têm tido um papel essencial nesse processo, né, ajudando os produtores desde a compra dos insumos até acesso a mercados e certificações, né. Esse também é um passo dado, por exemplo, para a cadeia da soja, né. Os produtores têm as maiores cooperativas que a gente tem no país hoje movimentam muito, né, a questão da commodity da soja. Então, essa organização ela é necessária para que se possa comprar insumos mais baratos e vender para mercados um preço melhor, né? Enfim, tem que entender, como você bem disse, né, como as outras cadeias produtivas têm tido sucesso, né? Outra coisa que você comentou anteriormente, que eu acho que também é bem interessante nessa questão da evolução da gestão dos produtores, é a nova geração no campo, né? Então, realmente, essa cabeça mais aberta para a tecnologia, para entender do empreendimento rural, né? Então, uma mente mais empreendedora, e que muitos estão investindo, né, nesse cacau de mais qualidade, de entender ali que há várias formas de gerar renda dessa propriedade, né, entender a lavoura, né, ali do cacau como um grande potencial, né, produzir mais produtos, né, e subprodutos dessa produção, e isso eleva, né, o padrão de produção nacional, né? Então, quando a gente tem essa movimentação, produtores mais adeptos, né, a essas novas formas também de gerar renda dentro, né, sem aumentar a área, né, aumentar as possibilidades de gerar renda dentro do que já se tem, aumentando qualidade e novos produtos, isso daí faz com que os produtores sejam mais resilientes, né? E ficam menos dependentes da venda para um ou outro comprador e começa a ter uma autogestão, né, enfim, dessa produção e dos recursos, né, oriundos aí dessa lavoura.
Bom, agora vamos olhar para essa safra 25-26, né? A gente vê um começo de safra muito promissor, né? O clima está favorável, a chuva chegou, você citou ali o sul da Bahia, né? O litoral baiano. As chuvas chegaram, né? Inclusive agora em maio tem chovido, né? Nessa região. No Pará, então, nem se fala. Eles pegaram ali um inverno amazônico que choveu. Está chovendo há bastante tempo lá. Ou seja, a gente tem um início de safra com um clima favorável, pessoal. Com bastante umidade, bem tranquilo, né, que é o que o cacau gosta. Preocupações temos, né? Umidade, assim como o cacau gosta da umidade, as principais doenças também gostam. Você citou podridão parda. Uma delas, a vassoura de bruxa, enfim, fungos gostam também desse clima mais úmido. Para esse início de safra, quais os principais cuidados, quais os principais pontos de atenção para a gente aproveitar, né, essa safra que tende a ser o ponto-chave de virada o mundo inteiro, tá, pessoal? Isso eu digo com certeza. A gente teve um evento em São Paulo, um evento internacional. Tá? E o mundo inteiro está olhando para o Brasil. O mundo inteiro está olhando para o clima do Brasil. E o mundo inteiro está olhando para essa safra brasileira. Por vários motivos, né? Por causa que a África está tendo problema. E porque temos estoques, né? Estoques de cacau muito problemáticos. Então o mundo olha com muita atenção para 2025, essa safra 25-26 de cacau do Brasil. Mas estamos nos primeiros passos. Esses primeiros passos para serem assertivos, Juliane, quais são as dicas que a gente pode dar?
Olha, início de safra é a hora de afinar o manejo, né? Entender o que que deu certo na safra anterior, que tipo de manejo que pode ser melhorado e também ter uma visão melhorada, ampliada, né, das possibilidades dessa nova safra, olhando as condições que temos, né? Obviamente, para que a gente tenha uma boa produção, a gente tem que ter os clones certos, né? Então, entender a região de produção e quais tipos de clone, né, de planta são melhores adaptados, que tenham aí, obviamente, a combinação, né, de produtividade, resistência à vassoura de bruxa, enfim. São materiais que são importantes fazer esse investimento, né, pensando em safras futuras. É a hora de renovar, né, as plantas, entendendo ali, né, a necessidade disso. Mas não basta ter um bom material genético se a gente está com solo pobre. Então, tudo começa com uma boa análise de solo, fazer as correções adequadas, correção de acidez, adicionar matéria orgânica. Também, né, se a gente está falando aí de muita chuva, né, o solo acaba ficando lavado, que a gente fala, né? Então, já teve uma produção, uma safra anterior, essas combinações. A gente precisa olhar com carinho para o solo, fazer uma adubação balanceada. Isso faz toda a diferença para a safra futura, né? Então, essa é uma das orientações que a gente fica martelando com os produtores que estão em atendimento, né? Fala, olha, você já fez análise de solo? Traz para a gente avaliar. Já avaliamos, enfim, tenho aqui uma ideia. Ah, vou colocar tanto de tal adubo, matéria orgânica, enfim, e a gente vai junto ali combinando, né? E entendendo o que de melhor faz sentido para a correção desse solo. Para que a planta extraia, né, os melhores nutrientes e possa produzir aí um cacau de alta qualidade, né? O outro ponto, pensando em toda essa umidade, né, é a questão da desbrota. Muitos produtores não sabem, mas os brotos novos, eles consomem, né, boa parte dos nutrientes disponíveis, né, mais da metade dos nutrientes disponíveis. Então é importante fazer a desbrota, fazer, né, a poda de limpeza e a desbrota para que direcione a energia da planta, né, para a frutificação. Outra questão interessante que a gente vê também muito resultado, né, essa questão do manejo do sombreamento, né? Apesar de precisar da sombra, a gente tem que ter ela de uma forma adequada para que tenha entrada de luz, para que tenha entrada de circulação do ar, enfim, para manejo, né, das doenças, como você bem disse, né? É um microclima que se cria quando a planta, né, tem muitos ramos e está muito abafado, ali está úmido, é propício demais para desenvolvimento de diversas doenças, né? Então, fazer o manejo desse sombreamento é extremamente importante. E em muitos casos a gente já viu e acompanhou a implementação de sistemas agroflorestais, né, do cacau com outras culturas, o que auxilia também, né, uma estratégia bacana ali e auxilia a ter uma diversidade, né, de plantas no mesmo lugar. E isso faz com que o produtor tenha também outras fontes de renda, né, no período aí. Enquanto está se estabelecendo, né, esse novo sistema produtivo. Então é isso, né? Olhar as tecnologias, o que tem disponível, capacitações contínuas, né? Porque a gente tem sempre novas possibilidades de manejo, de ajustes, de novas tecnologias, enfim, essa capacitação ela é extremamente importante para entender o que tem de novo para ser implementado. E acho que essas questões de manejo, né, que são muito básicas, mas que às vezes acabam passando de uma safra para outra, sem ser implementado, né, acho que se a gente trata isso também com atenção nesse momento, são ingredientes aí, né, para uma produção de uma safra excepcional, assim, é muito mais eficiente, né, do que a gente já teve.
Bom, e já para a gente ir finalizando aqui o nosso podcast, né? Estamos falando da safra 25-26, tá, pessoal? Uma safra de virada de chave e vai ser uma safra importante. A gente já comentou aqui que o mundo está olhando para nós. Agora, nós também estamos olhando, né, para nós mesmos. Afinal de contas, a gente tem uma missão de aumento de produtividade. E temos uma ambição também, né, de dobrar a produtividade de cacau. Atualmente a produtividade gira ali em torno de 190 mil toneladas, 200 mil toneladas, enfim. E precisamos dobrar para 400 mil toneladas para a gente voltar a ter aquela competitividade, né, e voltar a ser um player para suprir o mundo, né? Tanto de cacau quanto dos seus derivados. Em especial aqui, a gente sempre lembra, né? Nosso do grão à barra é sempre dedicado ao chocolate, né? O podcast nasceu para falar de chocolate. E então, em especial, para suprir, né, essa cadeia tão gostosa do chocolate, que está precisando, né? A gente vê que os desafios para as empresas, para as indústrias, são tão grandes quanto os desafios para os produtores de cacau. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, manejo, produtividade e rentabilidade. Temos essa missão até 2030 aí de dobrar nossa produção. Agora, a pergunta que eu te faço, Juliane, até lá, estamos numa reta também final, são 5 anos, uma data que quando a ONU começou a falar, né, dos planos 2030 parecia ser tão longe, agora está pertinho. E de forma geral me preocupa um pouco, né, porque eu vejo outras áreas do agro não tão atentas a isso, não me pareceu ter avançado muita coisa. A gente vai ter a COP30 no Brasil, e dependendo do analista, você acaba ficando até um pouco mal-humorado, né, pelo pessimismo, o tom pessimista que se dá, né, de países que acabam optando pelo financeiro ao invés de optar pelo sustentável, né? Mas o Brasil, vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para 2030 e essa ambição de dobrar a produtividade. Você que tem essa experiência tão rica, né, no setor de cacau, em outros projetos, né, da agricultura familiar, qual que é a sua análise para esse rumo 2030, olhando para esse cacau brasileiro?
Olha, a gente vê o Brasil como um potencial de ser protagonista no agro em diversas cadeias produtivas, né? A gente vira e mexe escuta, né, que somos o celeiro aí do mundo, né, com potencial ainda de área para ser expandida, clima, enfim, mas a gente enfrenta, né, muitos gargalos importantes. Se for olhar a questão da cadeia produtiva do cacau, questões de infraestrutura que precisa ser melhorada, acesso, assistência técnica contínua para esses produtores, crédito que hoje ainda em muitos casos é inacessível, então é necessário, né, questões de políticas públicas, né, para que a gente possa ter disponibilidade, né, enfim, de crédito para os produtores. A questão até mesmo dos produtores aí na adesão de novas tecnologias, porque precisa ter esse tempo, né? Então, esses são os gargalos que muitas vezes são os tropeços aí, né, que a gente dá no nosso agro, né? A questão de políticas públicas, principalmente alinhada a pequeno produtor, né? A gente vê os grandes produtores de grandes cadeias produtivas, né, tem também grandes players envolvidos e a máquina gira de uma outra forma, né? Então, essa questão da realidade do pequeno produtor, os incentivos e inovação do campo, eles são essenciais para que a gente possa fortalecer também os pequenos produtores, né? Sem isso, a produtividade nacional vai continuar muito aquém do que a gente pode alcançar, né? Se a gente for olhar a questão 2030, né, que parece estar tão longe, mas já está aí batendo a porta, né? O Brasil tem tudo para se tornar uma referência no cacau sustentável e de alta qualidade. O mercado internacional, ele está cada vez mais exigente, né? Na rastreabilidade, na responsabilidade ambiental e social. Isso abre portas para a gente, né? Se a gente tem produtores comprometidos em fazer essas entregas de qualidade, a gente ganha um espaço que depois é difícil de ser tirado, né, desse mercado. Você vai criando pa novos padrões, né, de referência. Então, a tendência é, sim, que a gente cresça. Talvez aí a questão da verticalização da cadeia, né, mais produtores agregando valor por meio da fabricação do próprio chocolate, dos seus derivados, a adoção, né, de tecnologias emergentes, né, exemplo, blockchain, inteligência artificial, automações, né, elas devem se popularizar ainda mais nesses próximos anos. Isso melhora a eficiência e o controle, né, da produção. A gente não pode esquecer também das questões climáticas, né, as mudanças climáticas. Então, a gente vai precisar se adaptar esse manejo, investir em pesquisa, investir em levar esse novo conhecimento para o produtor lá na ponta, né? Então, incentivos aí para que os produtores adotem, né, sempre que possível, ou na sua aptidão de produção, né, a questão de sistemas agroflorestais, que eles vão, além de combinar uma resiliência, a questão da produtividade e conservação ambiental também. Então, são práticas, né, movimentos que auxiliam a gente numa perspectiva aí os próximos anos, né, a ter produção melhor e produtores mais resilientes, né, no campo. Então, o futuro do cacau no Brasil, ele é promissor, né? A gente tem muito ainda para fazer, mas se depender aí do esforço conjunto, é muito possível que a gente tenha aí, desde da base até o topo da cadeia, uma produção de excelência e atendendo mercados que paguem bem por isso também, né? Que gere aí mais renda e fomente cada vez mais a melhoria nessa cadeia produtiva.
Muito bom. Juliane, muito obrigado pelas suas informações. E eu deixo aqui um espaço sempre para os nossos convidados falarem, né, as formas como, né, os produtores que nos acompanharam aqui, se tiverem interesse de conversar com você, de repente ser parceiro da Maneje Bem, encontrar, né, esses serviços da Maneje Bem, qual que é o caminho, né, quais que são as formas de comunicação disponibilizadas pela Maneje Bem.
Hoje a gente tem disponível ali o site, o www.manejebem.com. Dentro do site vai ter um símbolozinho do WhatsApp, pode chamar a gente por lá ou deixar, né, o contato ali no forms do site, que a gente com carinho atende.
Muito bem. Muito obrigado, Juliane. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao nosso site Notícias Agrícolas.
E eu que agradeço. Até uma próxima.
Até a próxima. Agradecer também a todos vocês que nos acompanham, né, aqui no nosso podcast. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Lembrando, temos uma playlist extensa de podcasts aqui. Do Grão à Barra. Vai lá, dá uma olhadinha, visitar, vai escutar, né, os podcasts que você não escutou, ou reescutar aqueles que você já passou, assistir, reassistir, enfim. Isso também nos ajuda, né, a ter mais visualizações aqui no canal e mostra para as redes sociais, para as plataformas, para o YouTube, no caso, de que são materiais relevantes para serem propagados para mais pessoas. Lembrando, estamos participando também da votação dos mais admirados. Vote no site Notícias Agrícolas, vote nos nossos podcasts, vote nos nossos jornalistas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.